Vamos falar sobre assédio moral no trabalho. Em épocas de crise econômica, os trabalhadores já vão apreensivos para o trabalho, né? Já tendo em vista as demissões, a situação, os problemas em casa, vendo que o mesmo orçamento já não funciona mais para os gastos, que cada vez são maiores. Então, psicologicamente, muita gente já está sofrendo um pouco, né? Uma autocobrança aí, uma autopreocupação. Já pensou se você está lá no seu ambiente de trabalho e ainda tem um plus nessa preocupação? É o que se chama de assédio moral. E vai explicar direito como que funciona isso, se isso realmente acontece dessa forma em momentos como de crise econômica, com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, a Catarina von Zuben, que inclusive está aí com um dos processos que houve decisão acatando o pedido do Ministério Público, o inquérito de casos de humilhação de funcionários em uma loja da rede, das lojas americanas aqui no centro de Campinas. Procuradora, obrigada pela sua participação, uma boa tarde. Oi, doutora, a senhora está me ouvindo? A gente vai retomar o contato com a Catarina von Zuben. Ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público processou a rede varejista após comprovar por meio de inquérito civil vários casos de assédio moral em uma das lojas da empresa que fica aqui na 3 de maio, no centro da cidade. Essa denúncia foi protocolada no Sindicato dos Trabalhadores e os depoimentos tinham ocorrências bastante graves de humilhação envolvendo os empregados, vítimas de gritos, ameaças de demissão, tratamento até de forma grosseira por pessoas da supervisão e gerência da loja. Doutora, a senhora está me ouvindo agora?
Agora estou.
Doutora, a gente, quando fala de assédio moral, muitas vezes até há muita brincadeira nos ambientes corporativos, às vezes, e a gente não consegue, em alguns casos mais, né, sutis, diferenciar o assédio moral. Nesse específico da liminar, me pareceu que era bastante contundente.
Sim, porque nesse caso, foi como você estava falando, uma brincadeira isolada, isso acaba sendo até saudável, as pessoas convivem, elas têm essa liberdade uma com as outras. Mas quando é uma prática reiterada de determinadas pessoas com um determinado objetivo, passa a ser aquilo que nós classificamos como assédio organizacional, ou seja, é do hábito daquela estrutura administrativa da empresa esse tipo de postura. É isso que nos interessa. É diferente de um caso de uma brincadeira ou de brincar sobre um time de futebol quando perde, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma prática reiterada e com um intuito claro. No caso empresarial, é para um aumento de atingimento de metas, de produtividade. É isso que nos interessa no caso.
Vamos falar primeiro desse específico das americanas. Os trabalhadores, eles relataram que havia, inclusive, o uso do sistema de alto-falantes?
Sim, por causa do uso ao banheiro. Como hoje, como tudo no mundo hoje é enxuto, há uma prática moderna de um empregado multifuncional. Então, às vezes, o empregado, ele trabalha no caixa e ele também trabalha na reposição de um estoque e na limpeza. Então, a pessoa ela fica com limitação de tempo, inclusive, para ir no banheiro. Então, uma pessoa que vai no banheiro e não volta, não tem quem cubra. Então, o que acontece? Acaba sendo chamada. E qual o instrumento?
O alto-falante.
E isso, não precisa dizer, o problema que causa para o ser humano, né?
Porque você vai ficando tensionado aquela situação, né? Vai ficando até inconsciente, o trabalhador vai se podando, autopodando, sem perceber, até para fazer necessidades básicas.
Sim, mas isso vira uma bola de neve, porque a pessoa acaba tendo problemas psicológicos, ela acaba tendo daí problema de produtividade, de atenção, de como se relacionar. Então, às vezes, um trabalhador que tinha uma produtividade média, ele acaba tendo problema depois, mais tarde, dessa mesma produtividade. Então, é uma coisa muito grave. Hoje, infelizmente, nós temos esse empregado multifuncional. E ele não para. Ele tá fazendo, e assim, imagina, você mexe com dinheiro, depois você tem que mexer com estoque. A pessoa acaba ficando muito assoberbada. E o que acontece? Acaba desencadeando problemas psíquicos, físicos, né?
É, isso a gente tá comentando sobre um ambiente que estimula uma produtividade excessiva. Mas e aí quando há, como nesses casos que foram relatados dessa rede, supervisores ou gerentes que fazem ameaças de demissão, gritam com os funcionários, tem casos, então, aí no Ministério Público do Trabalho, e tem acontecido, doutora?
Sim, nós temos inúmeros casos de assédio moral investigados aqui. E existem várias práticas de assédio moral. Nesse caso específico que nós estamos falando, ele é o vertical descendente, ou seja, de cima para baixo, mas existe o horizontal, em que às vezes colegas, um grupo assedia uma determinada pessoa, existe às vezes um grupo que assedia um chefe, isso é mais raro, mas nessas grandes empresas o que acontece é uma pirâmide, ou um cobra do outro de cima para baixo. Então, às vezes pode acontecer do próprio assediador ser assediado também. Porque o assédio, ele contamina todo o ambiente de trabalho. Então, a pessoa, ela também ela acaba sendo ameaçada. Porque, olha, se você não cobrar a produtividade dos seus subordinados, você também está correndo risco. Então, adoece todo o sistema. Não é só o assediador no ambiente de trabalho, não é ele a pessoa, ele representa a empresa. Então, ele também acaba sendo cobrado e acaba sendo um ciclo vicioso, né?
A crise econômica, ela ajuda a piorar o ambiente?
Sem dúvida, porque de um lado a gente tem o empregador precisando manter seus números ou não cair tanto, porque é hoje que nós estamos trabalhando com isso, e de outro, o trabalhador que não quer perder o emprego. Então, é um ambiente propício mesmo ao assédio, porque o empregador cobra metas e o empregado também acaba se sujeitando. Uma economia mais estável, em que o empregado ele sabe que ele tem outras ofertas de emprego, ele pode simplesmente ir embora, cuidar da vida dele, mas hoje a pessoa não está conseguindo recolocação no mercado. Então, a pessoa acaba se sujeitando, porque ela precisa disso para viver, para sustentar sua família, e então a crise acaba refletindo diretamente nas relações.
É difícil para o trabalhador denunciar a empresa?
Olha, denunciar não é difícil. É difícil é a prova, porque essa prova do assédio, ela depende muito dos trabalhadores envolvidos. Então, o trabalhador que ele denuncia, ele isoladamente, ele não consegue provar, a não ser que ele tenha os meios indiretos, como uma gravação ou uma carta, alguma coisa assim. Mas o que acontece na maioria das vezes é que ele precisa do depoimento dos outros colegas e os colegas muitas vezes têm receio de depor justamente para não perder o próprio emprego. É claro que aquele que já saiu, ele pode, saiu do emprego, ele pode depor, mas às vezes ele também tem medo que no próximo empregador chegue essa informação que ele depôs contra um determinado empregador. Então, a prova do assédio não é uma prova fácil. Requer muita investigação para que justamente se comprove em juízo que realmente é uma prática reiterada e não um fato isolado.
Imagino que os colegas também ficam coagidos para depor a favor do denunciante?
Pela empresa, sim, porque essa coação ela é subentendida, né? Ela é presumida. O fato de ter o poder do empregador, que é o dono do capital, não precisa nem ser uma coação expressa, ela já é subentendida na relação. Então, fica muito difícil. Então, quando o empregado ele espontaneamente vem para depor, é porque ele já passou por todo esse conflito interno e ele falou, não, eu tenho que ir, não aguento mais.
Doutora, pode acontecer também do trabalhador entrar numa empresa ou já fazer parte de uma empresa onde há um hábito de assédio e, portanto, até os colegas não entendem assim, eles se acostumam com um ambiente hostil e vão vivendo por anos numa corporação e num lugar?
Sim, às vezes nós vemos esse tipo de situação até no serviço público também. E aquilo acaba sendo normal para a pessoa que vive há anos aquilo. Agora, quem vem de fora e que às vezes não estava acostumado, esse sofre, porque ele vê como é doente aquele ambiente. Mas hoje, estando acostumado ou não, para nós pouco importa, porque isso não pode acontecer. O ser humano, ele tem direitos, ele tem dignidade, e não é porque ele precisa do emprego que ele vai se submeter a qualquer custo, a desmando, e é um assédio, né?
O problema está no que fazer depois, porque com a crise que temos à nossa frente, poucas vagas de trabalho, muita gente compromissos que não podem ser adiados, né? Então tem custos que não tem como você mudar. Pessoas não. Que têm filhos, né, doutora?
É.
Já tem uma estrutura na vida pessoal que tem a dependência, inclusive, dos filhos menores de idade. Eu imagino que deve ser uma pressão muito grande.
É muito grande, mas para isso que nós estamos aqui, né? Existem órgãos como o Ministério Público, existe o sindicato é muito importante, o Ministério do Trabalho, existem entidades e órgãos que justamente existem para que defendam o interesse e de maneira impessoal e que não exponham um determinado trabalhador. É por isso que a nossa atuação nesse campo é muito importante, porque justamente não cai nas costas de uma única pessoa a responsabilidade de uma prova que ela não tem acesso. Então, no nosso caso assim, específico, nós trabalhamos muito em conjunto com outros órgãos e a gente justamente atrás da prova e para que o trabalhador ele não tenha que diretamente se expor.
Entendo. Doutora, nos casos envolvendo esse período de crise econômica, a gente fala que para manter um ambiente saudável, vamos fazer então uma apresentação de serviço contrária, né?
Uhum.
Cabe ao líder, ao gerente, quem cabe, ou aos próprios trabalhadores, essa manutenção do ambiente saudável? E por exemplo, o que a gente pode fazer no dia a dia para evitar até essas brincadeiras, né? Ah, tá descontente, pede a conta, vai embora, né? Essas brincadeiras. Assim. A senhora acha que realmente cabe a cada um dar um toque, falar? Eu imagino que deve ter também um momento ideal e eu acredito que quando vem do líder, fica mais fácil também promover o ambiente saudável.
Bom, essa obrigação é do empregador. Na verdade, ele, ainda mais quando é um empregador grande, ele tem por obrigação ter uma política de boas práticas. Ele tem que ter como se fosse um manual interno, um código interno de conduta do que se pode e do que não se pode fazer. Justamente para que se evite isso. Então, não basta só ter esse manual. Ele tem que ter palestra, tem que ter um expositor, dependendo do caso, tem que ser ouvido um psicólogo, para que explique que isso não é normal, que isso não deve ser feito. Uma coisa muito importante é uma ouvidoria interna, que seja assegurado o anonimato. Então, que a pessoa descontente, ela consiga reclamar sem que ela seja identificada. Falou, olha, não gostei, existe um supervisor que faz brincadeira que a gente não gosta. Porque às vezes a própria pessoa que fez essa brincadeira também, ela não percebe que fez dessa maneira. Então, o que tem que ter é uma política de boas práticas para que isso não aconteça e instrumentos internos de correção. Porque, assim, é natural do ser humano ter esse conflito. O que ele não pode é continuar, ele não pode virar uma prática reiterada. Então, cabe ao empregador instituir essa política de boas práticas e, claro, que os líderes, os dirigentes, são os que mais têm obrigação de cobrar e de ter essa postura. Mas, com esse tipo de boas práticas, o próprio trabalhador, na ponta, ele acaba tendo consciência do seu direito, mas também do seu dever de bons tratos, né, do outro. Isso não é uma coisa difícil, basta só começar.
Uhum. Se as empresas tivessem esse real valor monetário do ambiente saudável, produtividade, que no futuro conseguem, com funcionários felizes onde estão, eu acho que as medidas seriam mais rápidas, né, doutora?
Algumas já acordaram para isso.
Acordaram, né?
Coincidentemente, algumas acordaram depois de uma ação
de uma sobre...
Mas assim, e a gente ouve muito mesmo, de quem colocou em prática isso, teve o retorno. Às vezes falam, porque tudo isso custa. Mas assim, os afastamentos diminuem, as faltas, a produtividade aumenta e justamente por causa disso, porque a pessoa ela tem uma sensação de pertencer àquele ambiente e não como aquilo é só, eu vou lá para trabalhar porque eu preciso. Não, eu pertenço a esse ambiente, eu visto essa camisa, eu faço parte dessa organização. Quem percebeu isso só ganhou.
Mas também não vamos colocar dos lados do empresário, dos gerentes e chefes. Também não é uma tarefa fácil manter o estímulo. Precisa ser diário, né, doutora?
Precisa. E por isso que são importantes esses mecanismos de controle. Porque, às vezes, para dar realmente esse toque, falar, olha, esse ambiente está começando a ficar doente, viciado, vamos remanejar uma pessoa, ela não está muito bem aqui, talvez ela, no outro ambiente ela fique melhor. Então, aquele líder, aquele gerente que está preocupado justamente com a venda, às vezes ele não é a pessoa mais indicada para isso. Tem que ter um profissional mesmo, às vezes tem que ter um psicólogo, sabe, um assistente social, alguém que tem esse olhar que às vezes a pessoa, outra, ou profissional, não tem.
Está faltando técnica e não formação, ou está faltando emocional e não habilidade, enfim, depende muito do caso, não tem isso. Que ser caso a caso mesmo.
Isso mesmo.
Doutora, obrigada pela entrevista e uma boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada.
Eu conversei com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, a Catarina Von Zuma, que estava comentando especificamente uma liminar que saiu, obrigando as lojas americanas a terminar com o assédio moral que foi registrado pelos trabalhadores através do sindicato. Tem até multa prevista de 10 mil para cada infração. Essa decisão foi proferida pela 11ª Vara do Trabalho da cidade. É uma ação civil pública, movida justamente pela procuradora. E ela aproveitou, e a gente, na verdade, aproveitou a entrevista com ela para falar sobre o assédio moral em tempos de crise econômica. Muita gente já está se autopressionando ou sendo pressionado em casa, pela família, pela conta bancária e pelo cartão de crédito. Aí chega no ambiente de trabalho, tem também o assédio envolvendo a sua vaga, a sua continuidade na empresa e com tantos compromissos. Então, assunto bastante importante para reflexão. Quem não conseguiu ouvir, quer ouvir de novo, daqui a pouquinho está lá no portal da CBN, no cbncampinas.com.br.